10 horas e 33 minutos, 34 minutos, relógio virando agora. Está no ar o CBN Paraná, a conexão entre as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel, deixando você muito bem informado sobre o que é notícia em todo o nosso estado. Eu já começo acionando Londrina, porque por lá, a região em questão de Londrina contabilizou mais 2 mortes por dengue, uma situação que tem preocupado muito as autoridades de saúde aqui no estado. As vítimas eram mulheres idosas que já tinham comorbidades. Quem dá mais detalhes para a gente é o repórter Rafael Sanches. Bom dia, Rafael.
Oi, Bruno. Bom dia. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha em todo o estado. É isso, uma morte em Londrina, aqui em Londrina, e uma morte em Cambé, que é a cidade aqui vizinha à nossa cidade de Londrina. Começando com a morte aqui da cidade de Londrina, era uma mulher de 64 anos, começou a ter sintomas da dengue no dia 4 de abril. Foi internada no hospital evangélico aqui da cidade e morreu no dia 8. Segundo a Secretaria de Saúde, ela morava na região norte e teve o tipo 2 da doença. Tinha comorbidades, apresentou anemia crônica, também tinha diabetes, hipertensão arterial. Com isso, Londrina chega a 4 mortes por dengue em 2025. Outros 3 casos, né, outros 3 óbitos ainda seguem em análise aqui na cidade. São 2.136 casos confirmados. Já o caso de Cambé, que entrou inclusive no boletim estadual desta semana, é uma mulher de 71 anos. Ela tinha hipertensão e diabetes também. Ela procurou atendimento na unidade de pronto atendimento, aqui da nossa cidade vizinha, várias vezes. Em uma dessas oportunidades, teve uma piora no quadro, foi internada na Santa Casa e no mesmo dia morreu. Esse dia foi o dia 16 de março. Essa morte só foi confirmada como uma morte por dengue agora. Cambé, que é bem menor que Londrina, é 4 vezes, 5 vezes menor que Londrina, já tem 1.408 casos confirmados da doença neste ano. E 4 mortes confirmadas, assim como a cidade de Londrina. Também como Londrina, há outras mortes em investigação. No caso de Cambé, outras 2. Eu lembro a você, Bruno, e aos nossos ouvintes, que as outras 3 mortes que já foram confirmadas por dengue em Cambé nesse ano foram de um homem de 68 anos, uma mulher de 48 anos e, o mais preocupante, uma criança de 9 anos de idade. Bruno.
Certo, muito obrigado pelas informações, Rafael Sanches, diretamente de Londrina. A gente segue agora para Maringá, porque a polícia investiga ameaças de morte contra uma vereadora lá do município. Quem conta para a gente é a Luciana Penha. Bom dia, Luciana.
Bom dia a todos. A vereadora de Maringá, Gisele Bianchini, do Progressistas, registrou queixa após receber ameaças de morte pelas redes sociais. Numa das publicações, o seguidor dizia: Gisele Bianchini vai morrer e vai ser logo. A polícia abriu inquérito e identificou o IP do computador de onde partiram as publicações e ouviu o depoimento do suspeito. Ele disse que faz tratamento psicológico e acabou misturando medicamentos com bebida alcoólica. A vereadora acompanha a investigação e acredita que é vítima de perseguição política.
É realmente uma perseguição política, pois se trata de uma pessoa que fez um perfil fake, falou mal do Bolsonaro, então ficou claro, né, que se trata realmente dessa perseguição política por eu ser da direita, representando a direita aqui em Maringá. E ele alega nesse depoimento que ele estava sob efeito de álcool, que ele faz uso de medicamento, mas é engraçado que para escrever um texto enorme, para ficar escrevendo várias publicações minhas, inclusive de outras pessoas falando que eu ia morrer, ele estava bom, né? Então, a gente vê que ele está criando uma narrativa aí para querer se safar desse crime que ele cometeu, né? Porque o crime de ameaça é o crime previsto no artigo 147 do Código Penal Brasileiro, né? Que prevê aí a detenção de 1 mês a 6 meses e também multa, né?
O inquérito foi concluído e enviado ao Ministério Público. O suspeito foi indiciado por ameaça. Bruno.
Obrigado, Luciana Penha, diretamente de Maringá. Agora eu sigo por aqui porque eu falo de um assunto de interesse para todo o estado, viu? O preço das passagens de ônibus das linhas intermunicipais será reajustado e foi reajustado, melhor dizendo, desde a meia-noite desta quinta-feira. As linhas rodoviárias terão agora um aumento médio de 6,5% e as linhas metropolitanas de 6,4%, isso segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DR. A medida não afeta as linhas intermunicipais da região metropolitana de Curitiba, que são administradas pela AMEP, que é a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná. Para saber mais informações sobre o transporte intermunicipal e o valor das novas passagens, é só procurar o site do DER, dr.pr.gov.br. Esse reajuste anual está previsto no Regulamento de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, analisado e aprovado pela Agência Reguladora do Paraná, a AGEPAR. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná é o órgão público estadual responsável pela organização, gestão e fiscalização do sistema de transportes comerciais intermunicipal de passageiros do Paraná, que atualmente conta com 95 linhas metropolitanas e 295 linhas rodoviárias em atividades. Então você que for viajar nesse feriado, não seja surpreendido. As passagens de fato aumentaram de preço. A gente segue agora com mais informação para você, indo para Ponta Grossa, região dos Campos Gerais. Isso porque quem traz mais informações é o Emanuel Fornazari, que conta para a gente que a cidade de Irati vai ter transporte coletivo gratuito por 90 dias. É isso mesmo, Emanuel? Um bom dia para você.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN pelo estado do Paraná, né? Você veio com a informação de aumento de tarifa para o transporte entre municípios e no município de Irati, pelo menos, a população vai ter aí uma possibilidade de gastar menos pelos próximos 90 dias. O que, que aconteceu aí na cidade de Irati? É um processo de troca da empresa responsável pelo transporte e, com esse processo de troca, a prefeitura fez um acordo para a nova empresa que vai assumir de que a tarifa vai ser gratuita para a população. Claro, os custos devem ser subsidiados aí por parte da prefeitura. Essa novidade vai ser implantada já neste dia 1º de maio, através de uma nova empresa que irá prestar o serviço. O prefeito de Irati, Emiliano Gomes, do PSD, que anunciou esta novidade, falando sobre a tarifa gratuita pelos próximos 90 dias. Essa mudança está acontecendo aí em meio a uma troca na empresa que presta o serviço. Conforme o prefeito explicou, a empresa que até então, até ontem, realizava esse transporte público em Irati, encerrou as atividades. E com isso, a prefeitura negociou para que uma nova empresa tivesse um contrato emergencial para que o município não ficasse sem transporte coletivo. Com isso, não haverá custos para utilização do transporte público para ninguém da cidade, independentemente da faixa etária, se é trabalhador, se é estudante, se é idoso, se tem direito já à gratuidade ou aqueles que não têm direito à gratuidade. Ninguém vai pagar pelo transporte coletivo de Irati, vai poder trafegar pela cidade ali pelo transporte coletivo, se deslocar de forma gratuita. O objetivo é da prefeitura prorrogar esta condição e, com uma nova concessão do transporte público, também que ele seja gratuito, mas, segundo o prefeito, isso vai ter que ser analisado para ver o impacto a médio e longo prazo no contrato. Mas, daqui 90 dias, por 90 dias, maio, junho e julho, a população de Irati não paga pelo transporte coletivo mais, Bruno.
Obrigado, viu, Emanuel, pelas informações aí. Realmente, a gente fazendo essa dobradinha sobre transporte coletivo aí, né? Para uns a notícia não é tão boa, para outros a notícia já é um pouco melhor, para o pessoal de Irati lá no caso, né? A gente vai para o Oeste agora, porque hoje, 1º de maio, feriado, Dia Internacional do Trabalhador, é também dia de São José Operário. Por lá, em Cascavel, acontece a 57ª Festa do Trabalhador do Seminário São José, considerado, inclusive, o responsável por fazer o maior churrasco do Brasil. Mais cedo, eu assisti ali Bom Dia Brasil, a gente via algumas imagens desse churrasco e realmente é algo impressionante, né? Quem conta mais pra gente é o Marcelo Moraes, lá da CBN Cascavel. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Bruno, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. A 57ª Festa do Trabalhador, que também marca a 28ª edição da Festa do Costelão, teve início ainda na madrugada aqui em Cascavel com os preparativos desse mega churrasco. Por volta das 3-4 horas da manhã, cerca de 1000 espetos com costela de 3 quilos e os tradicionais costelões também já começaram a ser descarregados das câmaras frias para irem ao fogo. a tempo de ficarem prontos para servir milhares de pessoas de toda a região. O evento, considerado o maior churrasco do Brasil, conta com a ajuda de aproximadamente 1.000 voluntários responsáveis por preparar, agora atualizado, 17 toneladas de carne. A expectativa é de receber mais de 25 mil visitantes, incluindo moradores locais, visitantes de outros estados brasileiros e também comitivas internacionais da América Latina, Estados Unidos, Portugal e Espanha. Voluntários de diversas nacionalidades, incluindo argentinos, paraguaios, bolivianos e brasileiros de outros estados, se uniram para garantir a excelência do prato principal. As mais de 800 peças de carne vindas do Mato Grosso do Sul começaram a ser preparadas e foram ao fogo antes do amanhecer nesta quinta-feira no Seminário São José. São 500 costelões aproximadamente, temperados ali com toneladas de sal grosso e cachaça, assando lentamente durante horas. A expectativa, então, passa de 25 mil pessoas que vão visitar o seminário, entre aqueles que vão consumir o costelão, mas também as costelas de 3 quilos, que também são pratos individuais que estão sendo preparados no Seminário São José. Bruno.
Sensacional, viu? Muito bom, né? Marcelo Moraes, diretamente da CBN Cascavel, trazendo essas informações. Agora 10h45 e com essas informações a gente vai terminando o CBN Paraná de hoje, unindo as informações aqui de Curitiba, de Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Um ótimo dia para você. A gente se vê amanhã.